Olá a todos, o meu nome é Tatiana.
E eu sou o Hilário.
Estamos aqui para vos ajudar a aprender português.
Semanalmente, publicamos conversas que temos sobre vários temas para ajudar a melhorar o teu português. Podes encontrar a transcrição de todas as nossas conversas no Patreon, bem como vários exercícios e conteúdos extra. O link está na descrição.
E agora que estamos apresentados, vamos começar. Então, qual foi o teu disfarce este ano?
Pá, estás a falar do carnaval?
Sim, não me digas que és daquele tipo de pessoa que não celebra o carnaval.
Olha, lamento desiludir-te, mas sou exatamente esse tipo.
Não pode ser! Como é que é possível?
Olha, quando era criança achava imensa graça ao carnaval. Mascarava-me sempre e todos os anos tinha o desfile de carnaval do meu colégio. Juntávamos todos os professores e alunos do primeiro ciclo e desfilávamos juntos pelas ruas de Lisboa durante toda a manhã.
Isso é bué giro, também fazia isso na minha escola primária e divertia-me sempre. O carnaval é das alturas do ano que espero sempre ansiosamente. Mas como é que passaste destes desfiles divertidos para não celebrar o carnaval todo?
Sim, era muito giro. Lembro-me de ser um momento de grande convívio entre todo o pessoal do colégio que culminava num grande lanche ao final da manhã. Não sei ao certo quando passei disto para não celebrar o carnaval todo. Simplesmente, com o avançar da idade, fui achando cada vez menos graça a esta data e a mascarar-me, até que deixei de fazer e de celebrar o carnaval.
Oh, que pena. Não devias ter deixado de mascarar. Não te traz boas recordações.
Sim, a verdade é que traz, mas não sei. Agora que penso nisso, acho que com a idade que tenho ia sentir-me ridículo se estivesse mascarado.
Oh, não te importes com isso. Não ficas nada ridículo. Diz isso porque deixaste de o fazer. Toda a gente se mascara e ninguém se sente ridículo. Carnaval é sempre boa disposição e convívio. Além disso, é carnaval, ninguém leva a mal.
Célebre expressão, é verdade. Opa, para o ano logo vejo. Mas então e tu, mascaraste de quê, afinal?
Eu já tinha o meu disfarce pensado há bastante tempo. Queres tentar adivinhar?
Oh, pode ser tanta coisa, como é que vou conseguir adivinhar?
Pronto, vou dar-te duas pistas. DC Comics e Gal Gadot. Mais fácil do que isto, só dizendo o nome da personagem.
Oh, és a Mulher Maravilha.
Ding, ding, ding! Certíssimo. Mas depois das pistas que eu dei, não era difícil de adivinhar.
Que fixe! E então, e onde é que compraste as roupas e os acessórios? Tenho ideia que é difícil encontrar um bom disfarce de carnaval.
Oh, se souberes onde procurar, qualquer loja do chinês ou supermercado tem aqueles disfarces comuns, tipo Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, Princesa Encantada, Bruxa Velha. Mas eu gosto de encomendar pela net. Aí consigo escolher tudo o que quero, peça por peça, incluindo os acessórios. Eu já tinha as minhas coisas todas preparadas um mês antes do carnaval.
Isso é que é planear com antecedência. E realmente encomendar pela net é bem pensado. Os meus pais costumam comprar os disfarces das minhas sobrinhas nessas lojas comuns. Normalmente compram-lhe disfarces de princesas e elas adoram. O meu sobrinho também já se mascarou de Homem-Aranha quando era mais novo. Mas parece-me que esses fatos estão a ficar cada vez mais caros e com menos qualidade.
E provavelmente estão. Hoje em dia é tudo negócio e também reparo que os fatos que são vendidos nestes locais têm cada vez menos variedades e trazem bastantes acessórios que nada têm a ver com o disfarce, só para o preço ficar mais caro. Mas claro que esses fatos esgotam logo todos, porque as crianças adoram-nos. Mas há pouca originalidade e as crianças vão todas vestidas de igual.
Pois lá, isso é verdade. Os meninos são sempre polícias, bombeiros ou super-heróis. E as meninas são sempre princesas ou algo parecido.
Sim, esses são os fatos mais comuns. Tu costumavas mascarar-te quê quando eras mais novo?
Ah, isso já nem me lembro bem. Acho que mascarei de Zorro uma vez e houve outra que me mascarei de telefone. O resto não me lembro.
Telefone? Não posso. Então, onde é que foste encontrar um fato telefone?
Não encontrei em nenhum lado. Foi feita à mão. O meu pai arranjou uns caixotes, daqueles onde vêm as encomendas, fez uns recortes, umas pinturas, umas colagens e voilà! Fiquei um telefone amarelo com teclas verdes e uma antena.
Bem, um telefone. Isso nunca tinha visto. Tenho de admitir que é original, sim senhor.
É verdade, o meu pai demorou quase uma semana a preparar essa máscara, que deu imenso trabalho, mas no final ficou bem engraçado. E ganhei o prémio do fato mais original nesse ano.
Que bem! Imagina a cara das pessoas quando viram um telefone a chegar à escola. Não é algo que se veja todos os dias, só mesmo no carnaval. Então, e mesmo sem estar mascarado, não costumas ir a nenhum lado no carnaval com os teus amigos?
Nem por isso costumo ficar em casa a fazer as coisas do costume. Porquê? Tu costumas ir a algum lado?
Sim, vou sempre festejar o carnaval todos os anos. Umas vezes vou ao Carnaval de Sesimbra, outras ao Torres Vedras. Não me digas também, nunca ouviste falar de nenhum deles.
Oh, lá por não festejar o Carnaval não quer dizer que não tenha ouvido falar deles. Tanto o Carnaval de Sesimbra como o de Torres Vedras são dos carnavais mais importantes portugueses. Passam sempre imagens deles na televisão.
Sim, o Carnaval de Sesimbra, por exemplo, é organizado pela Câmara Municipal e tem sempre a presença de 6 escolas de samba, grupos recreativos e um desfile de palhaços para animar o pessoal. Além dos populares, claro, que participam sempre de forma individual nas festividades.
Sim, e o Carnaval de Torres Vedras também é organizado pela Câmara Municipal. Intitula-se como o Carnaval mais português de Portugal. Sei que os desfiles mais conhecidos são os das matrafonas, que são homens mascarados de mulher, com vestidos, perucas e maquilhagem. E os cabeçudos, que são bonecos gigantes, e o Carnaval de Torres Vedras dura cerca de 5 dias.
5 dias, isso é que é festejar. Mas as tradições de carnaval diferem muito de região para região. Por exemplo, o ano passado descobri que em Podense, uma cidade portuguesa do norte, o disfarce tradicional são os caretos, que são umas figuras pagãs marotas, entre aspas, porque perseguem as mulheres e metem-se com elas, digamos assim.
Não sei se nos tempos de hoje as mulheres acham muita graça a isso.
Há quem ache e quem não ache, mas a essência do próprio careto é ser uma espécie de menino mal comportado, um diabrete, que por trás da máscara só faz coisas marotas.
E não deixa de ser estranho que essas figuras sejam pagãs, já que o carnaval tem uma ligação religiosa.
Sim, a data do carnaval é sempre calculada em relação à Páscoa e à Quaresma. É como se fosse o último grande banquete antes das pessoas terem de cumprir não sei quantas restrições de dieta. Durante os 40 dias que antecedem a Páscoa, a Quaresma.
Desconhecia esse significado. Por acaso, acho que esta semana ouvi nas notícias que este ano em Podense queimaram um careto gigante, ou seja, um boneco gigante do género de um espantalho, como forma de queimar o vírus.
Afinal, até sabes umas coisas. Claro que não têm a dimensão do Carnaval de Veneza ou do Rio de Janeiro, mas dentro de Portugal estão entre os melhores carnavais.
O Carnaval do Rio de Janeiro é o maior do mundo, não é?
Sim, no Brasil o Carnaval é a maior festa popular e é referida pelo povo brasileiro como sendo o maior espetáculo da Terra. O Carnaval do Rio de Janeiro é considerado o maior carnaval do mundo até pela Guinness World Records e conta com aproximadamente 2 milhões de pessoas por dia.
Ah, tanta gente! Epá, o povo brasileiro sabe mesmo dar uma festa.
Sim, para teres noção, em 2018 o Carnaval no Brasil movimentou pouco mais de 6 mil milhões de reais. O que equivale a quase 1.000 milhões de euros e gerou mais de 20 mil empregos. Só as escolas de samba gastam cerca de 100 milhões de reais, ou seja, uns 15 milhões de euros, só para colocar o enredo a desfilar na avenida.
Tanto dinheiro só para desfilar e pelo espetáculo. Bem, por algum motivo é considerado o maior e melhor do mundo.
Sim, gastam imenso, é verdade, mas as receitas são bem superiores. Olha aqui mais uma. Cada turista paga cerca de 500 a 950 dólares para adquirir um traje para dançar no desfile. Portanto, faz as contas e vê lá o lucro que eles têm.
É, de facto, é impressionante imaginar o impacto social e económico que esses eventos têm nos locais em que são feitos.
E o Carnaval de Veneza, como falei há bocado, também está entre os mais conhecidos do mundo. Todos os anos tem cerca de 3 milhões de turistas que visitam a cidade italiana para participar no Carnaval, que dura 10 dias.
Pode ser que se um dia for passar o carnaval a um desses sítios, comece a achar mais piada a esta festa.
Pode ser que sim, quem sabe?
Bom, é tudo por hoje. Obrigado a todos os que nos ouviram. Já sabem que podem descarregar a transcrição desta conversa no Patreon.
O link está na descrição deste podcast. Podem aceder ao Patreon para fazer o download de exercícios, vídeos e mais episódios estão disponíveis em exclusivo lá.
Adeus a todos e até à próxima.
Beijinhos e adeus!